Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Oi, Fernando.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você, aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque nacional, é a rádio de todos os esportes. Pedindo desculpa aí pela gripe, a gargantinha não tá 100%, mas a gente vai levando no Bate-Bola, no ritmo da Nacional. De imediato, vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o primeiro destaque do Luiz Ferreira. Dá a primeira aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde pra você, Rui Fernando, e melhoras. Botafogo apresenta argentino Walter Montilho neste momento em General Severiano. E Vasco da Gama se prepara para a disputa da Florida Cup com novidades no time titular.
É, e a Internacional Board quer mais testes e árbitros de vídeo podem ser usados no Campeonato Brasileiro. Mercado da bola segue a todo vapor no Brasil e no mundo. Luiz Ferreira e o outro destaque, fala Luiz.
Flamengo encara o Nacional de São Paulo pela Copinha com transmissão da Rádio Nacional do Rio. Clube já pensa em graninha extra para a contratação de reforços.
Agora é a vez dela, chegando com os esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Astrid Niki.
Boa tarde, Rui Fernando. Confederação Brasileira de Vôlei convoca a coletiva de imprensa para anunciar futuro de Bernardinho na seleção. Confederações Brasileiras de Basquete e Taekwondo seguem em crise, que já atinge site e sede de entidades.
É isso aí, Astrid Nick. Portanto, Bernardinho deve deixar o comando da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei e você vai participando. Já tem Montijo, alô torcida do Fogão, tem Montijo ao vivo aqui no Bate-Bola e você participa no 21 2117-6918, é o telefone do Bate-Bola Nacional, ou ainda pelo 21 2117-6919 e 6918. Você ligado, manda pro ar o Bate-Bola. Tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br, 12:33. Olha o fogão aí. É o Botafogo. Inclusive, tem coletivo, o presidente, o Carlos Eduardo Pereira já falou. Aliás, já falaram o Carlos Eduardo Pereira, o Maurício, ponta do campeonato após 21 anos diante do Flamengo, aquela final de 89. É, o negócio tá repetindo mesmo, hein? Vamos repetir.
É que aquele nosso amigo, o conselheiro Machado, tá lá do lado, Montijo. Botafogo! Montijo!
Pois é, e aí? Como é que tá aí? O Montijo tá falando agora, ô Luiz Ferreira?
Neste momento, o Montijo fala em General Severiano. Vamos curtir as primeiras palavras com o Montijo como jogador do Botafogo, Rui Fernando.
Eu tive uma contusão no ombro, por isso que eu fiquei 3 meses fora. Mas no 2016 eu consegui voltar da melhor maneira, consegui ser o artilheiro do time. Mas eu gosto de fazer gol, eu gosto de ajudar aos clubes onde eu joguei com gols, mas eu sou um meia, né? Aqui temos o Sassá, que é o artilheiro também, então eu acho que os 39 gols tem que ser para ele. Eu vou tentar assistir, mas sempre vou fazer gol e ajudar. Eu gosto de fazer gol para ajudar o time a ganhar. Não gosto de fazer gol para a minha conta pessoal. Se o time ganha e eu não fiz gol, eu vou ficar feliz da mesma maneira. Se meu gol ajuda para que o time ganhe, melhor ainda.
Tá aí esse o Montijo, Walter Montijo falando. A gente lembra, Rui Fernando, a coletiva rola nesse momento em General Severiano. Montijo nasceu no dia 14 de abril de 1984, tem 32 anos e nasceu em Lanús, na Argentina. Passou pelo São Lourenço, pela Universidade de Chile, onde deu um sapeca iaiá no Flamengo, pela Libertadores da América, Cruzeiro e Santos. Vamos ouvir mais uma vez o Walter Montijo, aqui ele que é jogador do Botafogo, vai vestir a 7 do Fogão.
Eu vou tentar fazer meu melhor, não só dentro do campo, sino fora do campo também, sendo o mais profissional e simples possível, porque a camisa, essas camisas não só entram no campo no dia do jogo, sino que é o ano todo que você está com a camisa colocada. Então eu sou um cara, eu me acho um cara muito profissional, muito simples, vou tentar ser o mais simples possível com vocês também, como jornalista, como torcedor. Mas para mim é muito importante ter uma camisa dessa aí. Então, por isso que eu falo que não é só quando entro no campo, sino fora, quando eu estou na minha casa, eu tenho que saber que eu levo uma camisa com muita história dentro do clube. Então, tomara que dê certo dentro do campo e que fora do campo possa ser o mais profissional possível também.
Aqui, Montijo. Você falou que o grande problema pode ser o ritmo de jogo. Quantas partidas você acredita que precisa fazer para chegar no seu ritmo ideal?
Não, tomara que seja, né, nos treinos, né? Eu sou um cara que me cobro muito. Sou um cara que quer chegar no jogo da melhor maneira. Eu vou treinar nesses dias que a gente tem até antes do primeiro jogo. Eu não falei com o treinador. A gente não sabe quem vai ser escalado ainda. Então, mas eu quero estar 100% à disposição do treinador. E depois dentro do jogo, óbvio que eu vou querer estar sempre da melhor maneira, já no primeiro jogo. Tomara que seja assim, eu vou trabalhar para isso aí. Mas depois, quem vê o jogo são vocês fora e vão falar disso aí, né?
Montijo, tudo bem? Você fez um gol na Libertadores em cima do Flamengo, que para a rivalidade interna na época, que o torcedor do Botafogo, com certeza, assim como o do Vasco e do Fluminense, acabaram gostando também. Você já, em alguma rede social, algum outro tipo de contato, alguém já falou isso para você? O botafoguense já te mencionou esse gol? E se isso te motiva a fazer um com a camisa do clube em cima do rival? E também se isso é bom para a tua ambientação, porque a gente espera que automaticamente você se torne um ídolo do Botafogo.
Aquele gol é como aquele gol que fica na memória do torcedor. Por exemplo, da Universidade do Chile, todo mundo lembra esse gol, porque a Universidade do Chile só tinha chegado 2 vezes na semifinal, e deixar fora o Flamengo, que esse ano era o candidato para sair campeão, ficou marcado na história, né? Agora que eu chego aqui com a camisa do Botafogo, com certeza que o botafoguense fica falando, né? Mas é difícil fazer o mesmo gol, porque todo gol é diferente, todo jogo é diferente. Então, eu vou tentar fazer gol de qualquer jeito. Não tem que ser igual, não tem que ser bonito, tem que valer um. Tem que valer um para que o Botafogo ganhe. Se depois é lindo, de mão, se ninguém ver, vale também. mas não, eu vou tentar ajudar, como eu falei. Se for gol e vale um, eu vou ficar feliz. Com certeza que esse gol vai ficar marcado, porque o Flamengo tinha um grande time nesse ano, tinha jogadores muito bons e vai ficar marcado na história. Mas agora isso aí ficou atrás, estamos no 2017 e vai começar o ano novo, então com outras expectativas, com outros objetivos, e tomara que eu possa fazer gol para que a torcida fique feliz também.
Montijo, boa tarde. Não sei se aqui
para.
Boa tarde.
Eu
não sei se você já conversou com o Jair, mas até o presidente pode falar depois. O Botafogo procura um jogador que atue pelo lado de campo, de velocidade. Você se dispõe a atuar, talvez, atuando pelo lado do campo, fazendo essa opção e deixando, quem sabe, o Camilo centralizado? Isso já passou pela sua cabeça dentro do que o Botafogo tem à disposição de elenco hoje?
Eu posso jogar no lugar que o treinador acha melhor, né? Ele que tem o olho para ver onde o jogador vai rendir mais. Eu não tenho problema de jogar em qualquer lugar. Obviamente que tem posições dentro do campo que talvez eu possa rendir melhor, mas ele que vai saber onde eu posso jogar. Eu vou ficar à disposição, eu não sou um cara que fico bravo se ele me coloca em qualquer tipo de volante, eu não tenho problema, eu quero ajudar, só isso. Eu não falei com ele porque é muito cedo, ele falou com o pessoal inteiro que chegou para dar as boas-vindas. Mas eu acho que com o transcurso dos treinos ele vai falar ou vai achar a melhor tática para utilizar nos próximos jogos. Eu não tenho problema jogar em lugar nenhum.
Tá aí Rui Fernando, Walter Montijo, joga em qualquer lugar, vale gol de qualquer jeito. E um detalhe, ele vai ser acho, talvez um dos primeiros jogadores de futebol mundial a vestir três camisas lendárias. Ele vestiu a 10 do Santos, a 10 do Pelé, ele vestiu a 10 da Argentina, do Maradona, e vai vestir a 7 do Fogão, que camisa imortalizada pelo Garrincha. Tá com moral esse Montijo, hein, Rui?
Tá sim, ele que concede nesse momento, e a Nacional mostrou ao vivo, diretamente de General Severiano, a apresentação do reforço do Fogão, Montijo argentino, o camisa 7 do Botafogo na temporada 2017. Meio-dia e 41.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Tá chegando com ele que não deixa dúvida.
Jorge Ramos.
Fala aí, Jorgão. Boa tarde, cara.
Boa tarde, Rui Fernando. Boa tarde a todos os amigos aqui ligados no Bate-Bola Nacional, companheiros aqui de trabalho. Olha, a maior contratação do futebol carioca é o Montijo. É. Sem dúvida nenhuma, entre todos os clubes, ele é um jogador de maior expressão, tem uma história no futebol brasileiro. Tanto a favor quanto contra, né? Que até o Luiz lembrou bem essa passagem que ele teve pela Universidade do Chile, quando eliminou o Flamengo, depois jogando pelo Cruzeiro e também pelo Santos, mas pelo Cruzeiro teve uma passagem muito melhor, e agora retorna e jogando pelo Botafogo. Sem dúvida nenhuma é um grande jogador, não há dúvida nenhuma. Agora é claro que isso, o rendimento dele vai depender da sua preparação física. Futebol ele tem, né? O posicionamento dele em campo, ele fez um discurso muito legal politicamente, botando nas mãos do Jair Ventura esse posicionamento, mas é claro que eles vão conversar, isso aí é uma decisão conjunta, o Jair pode sugerir, né? E ele obviamente acatar e exercer, e né, é realmente a maior atração, né, que o Campeonato Carioca vai ter até o momento, né, em termos de contratação, né, acho muito importante. Botafogo vai disputar a Libertadores, já tem jogo agora no próximo início, agora no mês de fevereiro, são dois jogos e são jogos dificílimos, né, e até a pergunta de um companheiro, né, quanto tempo ele precisa, ele falou, uns três jogos assim, né, e não vai dar tempo, né, vai ter que entrar mesmo com a sua experiência e ajudar o Botafogo, principalmente no jogo do Rio de Janeiro, que é o jogo que o Botafogo tem que ganhar para poder chegar no Chile com a possibilidade da classificação. Mas é uma grande contratação, Rui.
É isso aí, Jorge Ramos, a opinião aqui no Bate-Bola Nacional. Quem chega agora é ele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
E aí, Andrezão, e o Montijo, eu acho que já é um ganho pro Botafogo, chega sem vaidade. Ele disse que joga aonde o Jair mandar. Boa tarde, Andrezão.
Boa tarde para você, Rui, para os amigos. Olha, todo começo é maravilhoso, né? No decorrer do período é que a gente vê os altos e baixos. Quer dizer, o futebol ele é uma montanha russa. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, e para cada nuance dessa você tem uma reação. E o Montijo é um jogador problemático em termos desses assuntos extra-campo, né? A demonstração foi no Santos, teve problema, no Cruzeiro teve problema extra-campo. Agora, dentro do campo, é indiscutível. Belo jogador, se estiver em forma. O Botafogo ganha um grande reforço. Agora, não sei se os companheiros perceberam, mas ele, no início da fala dele, já deixou uma mensagem para o Jair Ventura. Tudo muito lindo, tudo muito bonito e tal. Agora, sou meia, não sou atacante, não faço questão de fazer gol. Quer dizer, ele praticamente está declinando que, ó, não vem me botar como homem de ataque, porque eu não vou. Meu negócio é jogar no meio-campo. Então, eu acho que houve uma controvérsia aí, ele dizer que joga em qualquer posição e começar dando uma declaração dizendo que a função dele é meia, que ele joga de meia, não faz questão de gol. Eu acho que ele já mandou a vinheta aí pro Botafogo se cuidar e pro Jair saber como é que vai fazer com ele e com o Camilo.
É, então ele agradou as duas vertentes, né? Agradou dizendo que ele só joga ali na meia e depois disse para agradar, ó, geral, sem demonstrar vaidade, que joga em qualquer lugar. Vamos aguardar para ver onde o Montijo vai jogar com a camisa número 7 do Fogão, a camisa 7 que foi do Garrincha, do Túlio Maravilha e outro, Jairzinho, enfim, outros grandes jogadores do Alvinegro Carioca. Meio-dia e 45, eu vou ao Luiz Ferreira e o destaque do Fogão a partir de 1 da tarde.
Botafogo desiste da compra de lateral direito alemão. Deu ruim, Rui Fernando.
E pois é, rapaz. E o alemão, que o Fluminense estava interessado, só que o Fluminense agora já contratou o Lucas. E aí como é que fica a situação, né? O alemão vai voltar pro Bragantino. Vai ter que aparecer algum outro clube aí interessado no jogador. Daqui a pouquinho o Luiz Ferreira vai informar tudo pra gente em relação ao futuro do alemão lateral que não fica no Fogão. Você ligado pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br. Meio-dia e 45. É o Mengão, destaque de agora. Fala aí, Luiz.
Rui Fernando, o Flamengo, todo mundo que está acompanhando o noticiário aqui no Bate-Bola Nacional, também no Mundo da Bola, o Flamengo segue acompanhando o mercado em busca de reforços. Espera-se o volante Rômulo, revelado pelo Vasco. Só que ele ainda está aguardando a liberação do Spartak Moscou. Como o próprio repórter Maurício Costa já colocou no Bate-Bola de ontem, desta terça-feira, entre Flamengo e Rômulo, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Falta apenas a liberação do Spartak Moscou. O Rômulo tem contrato com o clube russo até o mês de 2017. Só que o Spartak quer uma graninha, quer dinheiro para liberar o Rômulo antes do término do seu contrato. O Flamengo já pensa em uma graninha extra para contratar reforços. Por quê? 6 milhões de reais já estão comprometidos justamente com esses novos reforços. O Trauco, lateral esquerdo peruano, e o próprio Conca. 6 milhões nesse ano de 2017 já estão comprometidos. E o Flamengo segue aí, prevendo gastos. De acordo com o orçamento que foi aprovado no fim do ano, inclusive, o Flamengo prevê gastos de 217 milhões de reais no futebol. Isso incluindo metade, isso incluindo quase salários, direitos de imagem, outros gastos e investimentos. Além disso, essa quantia, 217 milhões, representa quase a metade das receitas totais do clube nesse ano, Rui Fernando. O clube da Gávea abrindo a carteira para contratação de reforços. E aí, Rio Fernando, dinheiro na mão é vendaval?
Pois é, é ou não é, André?
É vendaval. Essa história de que o Flamengo está com muito dinheiro aí...
Tá com a grana.
Que
a
gente vem dizendo isso aqui. Isso é conversa fiada. Porque não, ninguém hoje está com muito dinheiro no bolso, não. Isso é conversa. Tanto é que o Flamengo não vai abrir o cofre para comprar... Quando você abre o cofre é porque você tem dinheiro dentro. O Flamengo está dependendo do Conselho aprovar uma verba extra.
Empréstimo.
Para entrar, porque o Flamengo não tem mais dinheiro para contratar. Então o Flamengo está querendo uma verba extra, porque gastou 6 milhões entre luvas e trâmites com os jogadores que contratou recentemente e que renovou o contrato. Então, uma coisa é você abrir o cofre. Sinal que tem dinheiro lá dentro. E outra coisa é você pedir alguém para pôr dinheiro dentro do seu cofre. E é isso que o Flamengo quer com o Conselho. Que o Conselho antecipe, né, o orçamento anual do Flamengo para que o Flamengo tenha poder de fogo para contratar esses jogadores. Então isso tudo quer dizer que o time não está com grana em caixa. Se tivesse, não precisava do Conselho, né, Rui?
É verdade. Ô, Luiz Ferreira, algum detalhe aí, Jorge?
Não, o detalhe eu ia perguntar qual é a maior contratação, né, do futebol brasileiro nesse início de ano. Porque, na verdade, né, não tem grandes contratações. Né? Então, os clubes que têm um dinheiro a mais, Palmeiras, o próprio Flamengo, né, pela administração tem, que pode, apesar de o que se noticia, é que o Flamengo tem bala na agulha. Isso. Inclusive, que tem milhões para comprar não sei o quê, milhões. É o que se fala aí.
Mas o Flamengo pede emprestado para fazer essas contratações.
Pede emprestado, é. Então, qual é a grande contratação do futebol brasileiro? Qual é? É o Montijo?
É, qual é? Pois é. E você acha qual a
pra
maior contratação?
É o Conca?
Pro André,
mim, o Conca.
Pro André, o Conca. Pro Jorge, é o Montijo. E pra você? Qual a maior contratação do futebol brasileiro para a temporada desse ano. Manda a mensagem aí no telefone do Bate-Bola. Você liga para a gente aqui, participa no 21-21-76918, 21-76919, 6918 e 6919. Você mandando o seu alô aqui pra gente. Qual o destaque do Flamengo na segunda meia hora do Bate-Bola, Luiz Ferreira?
A negociação é complicada, mas agente de colombiano Orlando Berrio diz que pode sair aí uma negociação com o Flamengo. Aguardemos.
É, tem que esperar. Meio-dia e 50.
Momento Estádio.
Pois é, agora vamos para o Momento Estádio. Sempre ela. Astrid, mais uma vez boa tarde. A CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, convocou coletiva para anunciar o nome do novo técnico da seleção masculina de vôlei. Que história é essa? É, Bernardinho vai sair, Astrid?
A tendência é que Bernardinho saia, porque ele já tinha demonstrado isso logo após as Olimpíadas do Rio, mas o olho balançou e aí ficou em dúvida e a CBV tentou demover o Bernardinho dessa decisão. Mas o que tudo indica, finalmente saiu uma decisão e Bernardinho, é o que todo pessoal está falando, pessoal de imprensa também, não deverá ser mais o técnico da seleção brasileira de vôlei masculino depois de 16 anos. Foram meses de reuniões e espera com a Confederação de Vôlei, que não aceitava a decisão de Bernardinho, que, por sua vez, alegava falta de convívio com a família. Esse é o grande problema, porque além da Confederação da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, o Bernardinho tinha o feminino do Rio de Janeiro, que também é um grande clube que vem conquistando aí todas as competições que participam, a maioria delas. Bom, nos últimos 15 anos, Bernardinho somou mais de 30 conquistas à frente da equipe. Foram 2 ouros olímpicos em 2004 e 2016, 2 pratas em 2008 e 2012 e 3 títulos mundiais, 2002, 2006 e 2010. 8 ligas mundiais. Com a seleção feminina, conquistou 2 bronzes olímpicos nos Jogos de Atlanta em 1996 e Sydney em 2000. Rui.
É, pois é, e o Bernardinho, hein, Jorge?
Olha, o Bernardinho é um nome... Né? Extraordinário do voleibol brasileiro. Ele, ao lado do Zé Roberto Guimarães, são, né, os dois destaques. Agora, é claro que fica uma exposição excessiva, né? muito tempo. E o jogador, o lado pessoal, fica muito. Se ressente muito. Né? Então, às vezes, há necessidade de se dar um tempo. Não sei se isso vai acontecer, né? Porque também, ao mesmo tempo que esse tempo é dado, a própria pessoa sente falta, né, daquela agitação do dia a dia, do trabalho. Bernardinho parece ser pelo menos aparentemente, ele é muito agitado. Não sei se conseguiria ficar aí afastado. Existem algumas outras propostas, até político. Ele foi uma proposta de uma participação política foi oferecida a ele. Mas é uma questão, acho que, de algumas semanas ele está de volta, porque ele não consegue ficar também fora do voleibol, né? Tem alguns nomes que...
O Bernardinho é um delírio tropical, né?
Eu
um delírio,
acredito, né, que ele siga como técnico da equipe do Rio de Janeiro, que sobra mais tempo para ele.
Pois é, tem isso. Pode ser que seja uma coisa de menor intensidade, como técnico do Rio de Janeiro, como você falou. A verdade é que é muita coisa, né? E o cara tem que dar um tempo, senão dá um piripaque.
Ô André, você tem um nome aí para substituir o Bernardinho na seleção masculina?
Não, cara, eu acho que o Bernardinho tem a cara da seleção masculina. Não vejo ainda outro no nível dele, a não ser que haja uma troca. Ele vai pro feminino e o do feminino vem pro masculino. Aliás, aí faz assim, uma, né, troca de novo, né?
Já foi assim, é. Já foi assim. Pois é.
Mas não vejo, eu, não, Rui, não vejo um outro nome com a capacidade técnica dele, não. É.
Eu acho, na minha opinião, que o novo técnico pode até ser o Zé Roberto, masculino. E aí arranjarem um pro feminino, porque é sempre o feminino que paga a conta.
É. Fala, eu tenho um nome.
Qual?
Técnico do Sada Cruzeiro, argentino Marcelo Mendes. Cruzeiro que ganhou muitos títulos aí, ganhou campeão mundial, campeão da Superliga várias vezes. Marcelo Mendes seria um bom nome.
O Astrid.
O Cruzeiro ganhou tríplice coroa. O Cruzeiro ganhou sul-americano, ganhou mundial. O Cruzeiro, por 4 vezes, conquistou seguidamente 4 tetracampeonatos mineiros. e o Marcelo Mendes, que é argentino,
isso,
treinou o Minas, depois, desde que foi para o Cruzeiro, não parou mais de ganhar.
É isso aí, Marcelo Mendes é um nome aí do Luiz e também do André. Bom, o Astrid, e no futebol feminino, o Paris Saint-Germain, da goleada histórica?
É verdade, 32 jogos marcaram, te assustei, né?
É.
Marcaram o início da 32 Copa
a
Feminina.
0.
Pois é, marcaram o início da Copa Feminina da França no último final de semana, já definindo as 16, ou seja, dessas 32, saíram 16 equipes classificadas para a próxima fase. Uma dessas equipes, Paris Saint-Germain, que teve um período conturbado antes
Cristiano
dessa...
Cristiano
já é lá. Perdeu 4 pontos na liga porque escalou irregularmente uma atleta. E o Paris Saint-Germain é a equipe das brasileiras, como você disse, Cristiane e Érica.
É.
Érica, por sua vez, está aqui no Brasil se recuperando de uma lesão. E acreditem, o PSG estreou aplicando uma gigantesca goleada em cima da equipe estreante. O Bouges, como é que é 18 em francês aí? Eu não sou muito bom em francês, não.
É bom, é o André. O André é bom em francês, André?
Como é que é, o André? Bouges 18.
Não.
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 Em francês, no 18 não tem condição.
Eu faltei essa aula.
18.
Hein?
Número 18 em francês? 18.
18. Nosso Jorjão não faltou.
Temos um poliglota.
Temos
um
poliglota aí,
Jorjão. Oui, oui.
18.
É o nome da...
Messier.
É...
Jorge.
É, o Jorge Ramos fala assim, montou no Dizuí.
Meu Deus.
Então, a goleada foi do Paris Saint-Germain, foi de 19 a 0 em cima dessa equipe estreante. E o bom dessa história toda é que a brasileira Cristiane, só ela, sozinha, dos 19, fez 7.
É, artilheira.
7 era um bom placar, né? Não.
É.
Só ela. Bom, é que não deram muita atenção ao futebol feminino nessa Olimpíadas, porque fomos eliminadas nas quartas de final, aquela coisa toda. Não. Mas a Cristiane jogou um bolão. É. Jogou um bolão. Junto com a Marta,
ela é boa jogadora,
e outras,
sem dúvida.
As outras companheiras.
O Astrid, fala aí na crise no basquete e no taekwondo.
É, basquete. Vamos começar pelo basquete.
É.
O sistema não consegue encontrar o arquivo especificado. Esta é a explicação para quem tenta acessar o site da Confederação Brasileira de Basquete, que está fora do ar desde ontem. O motivo? Falta de pagamento. A CBB explicou ao site UOL Esporte que o pagamento para o funcionamento do site é feito com a verba vinda da Lei Agnello Piva, mas que a entidade alega não estar recebendo repasses do Comitê Olímpico do Brasil em 2017, por conta dos graves problemas administrativos que acontecem no momento e também da suspensão pela Federação Internacional de Basquete até pelo menos o dia 28 de janeiro. A CBB está suspensa desde 14 de novembro do ano passado e não recebe o montante, não pode receber o montante de R$3.467.205,08 a que tem direito. As dívidas se acumulam e já estão na casa dos 17 milhões de reais. Okay. Somando-se a isso, o Bradesco também não garantiu ainda renovar o contrato de patrocínio. E dessa forma, a CBB segue sem fazer a manutenção e outras coisas mais na página da internet. Estão prejudicados aí vários procedimentos da Confederação com o COB.
Tá certo. O Astrid, de que você vai destacar na segunda meia hora?
O taekwondo, que está nessa confusão também, o doping mundial e o polo aquático.
Tá legal. Daqui a pouquinho, então, tem Astrid a partir de 1 da tarde. Ô, Luiz Ferreira, o pacotão aí de Vasco e Fluminense na Copinha.
Vasco da Gama passou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, 1x1 no tempo normal, 4x2 nas penalidades. O time de São Januário enfrenta o São Carlos amanhã, 22 horas. Rádio Nacional transmite esse jogo para todo o Brasil, pela Rede Nacional de Rádio. O Fluminense entra em campo logo mais, a partir das 4 da tarde, enfrenta o Figueirense, também pela Copinha, segunda fase, Rui Fernando.
Legal, o que você vai destacar do Vasco e do Fluminense na segunda meia hora?
Cristóvão Borges faz teste no time titular do Vasco e time já viaja para a Florida Cup. E um Marcão por outro, tem um Marcão novo no Fluminense.
Daqui a pouquinho, todos os detalhes para você, 12:59, a gente volta já.
da Bola. Mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro leva até você as últimas notícias do seu clube, o andamento dos principais campeonatos pelo país, entrevistas ao vivo e tudo o que foi destaque no esporte. No Mundo da Bola, de segunda a sexta-feira, às 8 da noite. Apresentação:
Carlos Baches.
Comentários: Valdir Luiz. E a participação de toda a seleção nacional do rádio, além de convidados especiais, sempre ao vivo.
No Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No Mundo da Bola.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Rui Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que tá chegando agora, para você que já estava na Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Olha, o Bate-Bola de hoje, dia 11 de janeiro de 2017, quarta-feira, tem as opiniões do Jorge Ramos e do André Luiz Mendes. As reportagens da Astrid Nick e do Luiz Ferreira. Na mesa de efeitos está o Nielson Soares. No controle central, Fábio Luiz. A produção do Luiz Ferreira e a gerência do Otávio Previdi. O Magrão, uma e um.
Entrevista.
É entrevista ao vivo, polêmica na arbitragem. E o Luiz Ferreira vai tocar a bola com o nosso entrevistado. Quem é, hein, Luiz?
Vamos conversar ao vivo, Rui Fernando, com o chefe da comissão de arbitragem da CBF, doutor Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde. É só uma correção. Chefe do departamento de arbitragem, né? O presidente da comissão, o Coronel Marinho.
Ah, tudo bem, então. Chefe do departamento de arbitragem da CBF. É, doutor Sérgio Corrêa, a International Board, ela vem fazendo alguns testes com árbitro de vídeo. Fez na Copa do Mundo de Clubes, fez no Campeonato Holandês, e pode ser que o árbitro de vídeo seja liberado no Campeonato Brasileiro. Como é que tá, como é que estão as conversas entre CBF e a International Board para a implementação desse recurso no futebol brasileiro?
Pessoal, nós encaminhamos um projeto em 2015, né, para a FIFA. Esse projeto entrou na pauta, já estava na pauta, inclusive, ele só foi acelerado com o pedido no país como o Brasil, e foi aprovado o experimento logo no ano seguinte, em 5 de março, pela própria FIFA. E aí nós já fizemos, em maio mesmo, desse ano, 2016, dois testes offline, sem comunicação com a arbitragem. E nessa... devidamente comprovado que o projeto brasileiro é factível, é possível, ele é rápido, paralisa a partida em raríssimas situações, e agora nós estamos naquela fase de levantamento de custos, de valores, né? E já inclusive já agregamos no regulamento geral das competições a possibilidade de implementação para o segundo semestre. É claro que vai depender ainda da aprovação dos clubes, que existe um investimento muito elevado e, claro, um campeonato com metade deles sem a tecnologia e metade com tecnologia. Então nós estamos aí na fase de análise de valores e aguardando uma reunião para apresentar para os clubes os valores e também a questão da podemos realizar no segundo semestre.
Doutor Sérgio Corrêa, a própria International Board coloca que os árbitros que vão participar, que vão atuar nos jogos como árbitro de vídeo, eles precisam atender alguns pré-requisitos. Sim. Que pré-requisitos seriam esses?
Primeiro, são árbitros que têm que ter conhecimento da parte da regra, que é óbvio, né? Árbitros experientes, que sejam atualizados. E, claro, com a tecnologia, com a questão dos vídeos sendo apresentados, o replay, né, que tem que ser disponibilizado com um operador experiente, para que o árbitro que esteja ali na cabine, no local adequado, ele possa efetivamente tomar a melhor decisão e, nas quatro situações específicas, informar ao árbitro qual a opinião dele. E o árbitro de campo decide se acata ou não.
Estamos conversando com o chefe do departamento de arbitragem da CBF, doutor Sérgio Corrêa. Sérgio Corrêa, nos nossos comentaristas, Jorge Ramos, tem uma pergunta para o senhor.
Bom, doutor Sérgio, boa tarde. Os lances que serão utilizados, o replay, serão os lances apenas de gols, né, nessa confirmação ou não, ou terão algum outros lances que também poderão ser avaliados pelo replay?
Olha, são quatro situações, né? Gol ou não gol, se a bola entrou ou não, o árbitro assinala no meio de campo indicando que foi gol e a bola não entrou, é um erro grave, né? Aí o inverso também. Os lances penais, né, em que a falta é marcada dentro da área e ela ocorreu fora, a questão de geográfica, né? Aquela questão da análise da lance penal da bola na mão para que se estabeleça o contato. Isso dentro da área, é claro. Gol saído dos impedimentos irregulares e a expulsão indevida, né? Advertência, o cartão vermelho aplicado ao jogador, sendo que deveria ser para outro. Essas são as situações. Em todas as situações que são apresentadas, foi a proposta nossa, e eu citei para vocês, a exceção da bola que bate na trave, bate no solo, as demais. A partir do cara paralisado. Se ele marca uma falta, que foi dentro. Sei. Ele marcou fora, o jogo está parado. Uhum. Ele dá um cartão vermelho para o jogador de forma indevida. O jogador está para sair, o jogo está parado. A questão do impedimento. Deixa o lance seguir, aqueles lances ajustados, só se você deixa seguir. E se sair o gol, o jogo está parado. Se não sair, o jogo segue normalmente. Então, nas situações apresentadas pelo Brasil, nós temos a plena convicção de que não haverá paralisações indevidas.
Agora, doutor Sérgio, teve um lance que ficou polêmico, que foi recentemente, se não me engano, no Mundial de Clubes.
Mundial de Clubes da FIFA.
Da FIFA, que o árbitro demorou pelo menos uns 3 minutos para marcar uma penalidade, não é? A ideia, é claro que isso ainda está sendo avaliado, as orientações ainda vão ser dadas, mas aquela orientação ali, ela não pegou muito bem, né? Porque o jogo já tinha recomeçado, já estava em andamento, já tinham tido várias jogadas, e aí o árbitro, né, foi avisado pelo seu microfone, pelo onde ele estava ouvindo ali, e ele voltou e marcou a penalidade. Isso é o tipo de coisa que não deve acontecer, né?
Pelo projeto brasileiro, que nós temos duas situações. Tem um holandês, que já testa há algum tempo nas suas competições, e ele tem um operador, um técnico e um árbitro no centro do gramado, na mesa, a gente chama de na mesa do delegado da partida, e ele vai lá e verifica. Tá? E no nosso projeto, essa fase a gente nós não adotamos, ou seja, a informação sempre será do árbitro de vídeo para o árbitro de campo, sem a necessidade do árbitro ir até o centro do gramado. O que ocasiona a paralisação é justamente esse agregado que a Holanda utiliza. Aí vai acontecer do árbitro, em todo mundo, todo segmento de futebol, sabendo que o árbitro pode interromper a partida para analisar uma situação, vai haver uma pressão muito grande sobre ele para que ele, nos lances de áreas, o lance de bola na mão, o lance de impedimento ajustado, ele vá até a mesa do representante, do delegado, para analisar a situação. Então isso, na nossa opinião, vai paralisar o jogo de forma demasiada e vai de encontro ao que nós queremos. Na verdade, nós queremos o quê? Não interromper a fluidez do jogo e concomitantemente, não paralisar a partida. Esse é o objetivo maior. Porque se você paralisar a partida, como nós observamos na competição, perde efeito, não é isso, né? Vai virar um jogo de para, continua, para e continua, então vira futebol americano.
Perfeito.
Doutor Sérgio Corrêa, o André Luiz Mendes, lá de Brasília, tem uma pergunta para o senhor.
Pois não.
Doutor Sérgio, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui no Bate-Bola. Eu já vou adiantando os fatos, né? Vamos aqui hipoteticamente dizer que o recurso de vídeo foi aprovado e que ele vai ser aplicado no Campeonato Brasileiro. Os grandes centros têm, logicamente, até a obrigatoriedade de já ter no estádio, isso a partir dessa resolução. Maracanã, as arenas principais, os estádios da Copa, por exemplo. Mas, por exemplo, o Flamengo, vou dar um exemplo aqui para o senhor, tem o hábito, às vezes, de mandar jogos em outros lugares. Vai mandar jogo no Espírito Santo. Vai mandar jogo em Juiz de Fora, por exemplo, durante o Campeonato Brasileiro, se o seu estádio, o estádio que ele vai utilizar, não tiver isso. Como é que vai funcionar essa logística? A CBF cuida desse staff? É ela que vai colocar no estádio em que não tiver esse recurso todo o material para que isso seja feito? Ou só vão poder jogar em estádios que estão adaptados a esse novo sistema?
Diferentemente daquela tecnologia do gol ou não gol, né, que a bola entrou ou não na Copa do Mundo, aquele precisa que seja nas arenas. Precisa que tenha a cobertura para que se coloque as câmeras para poder você verificar se a bola entrou ou não. Então é uma coisa única, cara, e o custo-benefício não é o adequado. No caso da tecnologia do vídeo, você pode ir numa cabine montada na própria, ao lado de um caminhão de geração de imagens, uma sala, um vestiário do árbitro, um espaço que tenha para você colocar os equipamentos refrigerados, é claro, né? E isso é possível, inclusive, numa van, em locais para deslocamento rápido, tudo isso aí foi previsto. Então, a única questão que a gente pode ter é nos estádios que o caminhão geração de imagem fica fora do estádio, ou fica na rua, por exemplo, como a Vila Belmiro, como o Orlando Scarpelli lá no sul do país, Santa Catarina, eles teriam uma pequena dificuldade, mas isso seria superado com a colocação e inserção de uma van ou arrumando uma sala, que vai precisar talvez de mais ou menos cabos, aí é uma outra situação. Então essa fase de operacional, de equipamento, está toda vencida. É possível fazer, nós temos condições, só precisamos agora que os clubes autorizem, né, como eu disse no início, que a metade da competição seja de uma forma e metade de outra, para não dar nenhum efeito jurídico que prejudique o andamento da competição na questão do rebaixamento, de classificações para outras competições, e claro, a questão do custo, que é um elemento importante que todo mundo tem que entender que se nós queremos uma tecnologia, isso não é barato. Então todo mundo tem que estar abraçando essa causa, sabendo e dividindo. E não pode jogar todo mundo, jogar nas costas da CBF a situação.
Tá certo.
Tá aí. Esclarecedora entrevista com o chefe do departamento de arbitragem da CBF, doutor Sérgio Corrêa. Doutor Sérgio Corrêa, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate-Bola Nacional, pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde para o senhor e um ótimo trabalho para a CBF também no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nas competições em 2017.
Ok, o importante é que fique registrado, nós temos condições. Agora, as demais situações, eu tento para dizer, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, um bom final de semana para aqueles que vão viajar.
Tá aí, Rui Fernando, entrevista esclarecedora, doutor Sérgio Corrêa.
A destacar, Jorge?
Não, a destacar que a firmeza com que pode ser implantado, né, esse tipo de tecnologia, né, para que fique mais próximo da justiça, né? A gente sabe muito bem que o problema, depois da implantação de diversas câmeras de televisão, os erros ficaram mais claros, né, isso obviamente tira um pouco da justiça do jogo. Então me pareceu muito claro e muito firme, né, o doutor Sérgio dizendo da possibilidade de ser implantado, né? Agora é claro que com o decorrer da implantação, né, ajustes têm que ser feitos. Nada é uma coisa definitiva, né? Esses ajustes são necessários, né, à medida em que foram ocorrendo situações não previstas, né? Muitas vezes você faz várias tentativas, né, de erro acerto, mas acabam surgindo outros. Mas eu acho que é bem-vindo assim, porque tem muitos erros, né, principalmente em lances de gol, em que a bola entra, o juiz não dá. Isso, né, tem que acabar.
1:14.
Agenda Esportiva.
Fala aí, Luiz Ferreira.
Vamos lá, Rui Fernando. Hoje, obrigado, Rui Fernando. Hoje é o Dia Internacional do Obrigado.
Obrigado.
Do agradecimento. Obrigado, Rui. Obrigado,
valeu.
Jorge, Astrid,
obrigado.
Nelson, André. Obrigado para todo mundo.
Obrigado.
Em 1886, dia 11 de janeiro, tem início o primeiro campeonato mundial de xadrez. E ele foi vencido pelo, na época, austro-húngaro, a Áustria fazia parte do Império Austro-Húngaro, do William Steinitz. Foi o primeiro campeão, aliás, ele foi campeão durante um bom tempo mundial de xadrez. Outro fato acontecido no dia 11 de janeiro, em algum lugar do passado, em 1941, nasce ele. Você sabe quem é o Gerson de Oliveira Nunes?
Sei, o Canhotinha de Ouro.
Canhotinha de Ouro, grande craque, Flamengo, Botafogo, São Paulo, Fluminense e Seleção Brasileira.
Deixa eu mandar aqui um abração pro Gerson, que é companheiro lá de Niterói, muitas peladas juntos.
Ih, é. Que resenha, hein?
Ih, olha, tem a história. Gerson, muita saúde pra você, né? Muitos anos de vida, grande companheiro, né, Gerson, né? O Canhotinha de Ouro.
Um abraço pra ele. O Gerson, e que, inclusive, como o Jorge, eu também joguei várias peladas com o Gerson, principalmente na Rádio Globo, e eu tenho o melhor aproveitamento do que o Pelé.
Não. Não vai fazer que nem o outro que diz que botou o Júnior na reserva.
Não,
vai fazer
é
isso, não.
Isso é verdade, porque o Gerson lançou várias vezes o Pelé. O aproveitamento do Pelé é enorme, né? Muito percentualmente fantástico. Mas só que o meu com o Gerson é de 100%. Toda vez que ele me lançou, eu fiz o gol.
Aí você acordou. André Luiz Mendes. Um diz que botou o Júnior tá na reserva, o outro diz que não aproveita mais o Pelé. O que, que eu faço?
O Rui tá parecendo aquele cara que deu um beijo no rosto da menina e saiu dizendo que era o Kid Bengala.
Ah, isso mesmo. Segue o fluxo que não vai dar, senão vai dar problema.
Isso é problemático, esse negócio de bengala, hein, mano?
É, cuidado. 11 de janeiro de 1957, outro grande craque do futebol brasileiro nasce. Reinaldo. Jogou muito pelo Atlético Mineiro, disputou a Copa de 78, só não foi para 82 que estava machucado. Um dos grandes artilheiros, eu não cheguei a ver, mas eu vejo muito pelo YouTube, Reinaldo jogou demais. Um dos maiores camisas novas que esse futebol brasileiro teve. 11 de janeiro de 1967, nascimento de Sérgio Soares, treinador de futebol, passou inclusive pelo Ceará. 1979, nasce Eduardo Martini, goleiro do Brasil de Pelotas. E em 1988, nasce um jogo. 11 de janeiro de 1988, nasce um jogador que a torcida do Vasco está dando graças a Deus que ele já foi embora. Zagueiro Aslan, Rui Fernando.
Aslan, pois é.
Conselheiro, o conselheiro Pinto da freguesia, ele mandou um WhatsApp para mim agora dizendo o seguinte: parabéns, Aslan, mas continua longe do Vasco.
Tá bom, então a agenda toda aí, né, Luiz?
Tudo aqui.
Ok. Você ligado aqui no Bate-Bola 1:17. Aí, o Vasco é o destaque, você falou no Vasco.
Vasco da Gama, Rui Fernando. O técnico Cristóvão Bosch está fazendo testes no time titular. Lembrando que o primeiro compromisso, inclusive, é o primeiro clube grande do Rio de Janeiro que vai entrar em campo nesse ano 2017. O Vasco vai jogar a Florida Cup, estreia domingo, 5 horas da tarde, horário de Brasília, contra o Barcelona de Guayaquil. Inclusive, relembrando a final da Copa Libertadores de 1988. Na véspera, ontem, Rui Fernando, o Vasco realizou um jogo treino contra o Madureira, empatou em 0-0. Mas interessante foi o time que o Cristóvão escalou: Martin Silva no gol, Matson, Luan, Rodrigo e o Alan Cardoso na lateral esquerda. Lembrando que o Júlio César já não está mais no Vasco, o Alan Cardoso e o Henrique devem brigar pela lateral esquerda. E aí tudo bem. Meio campo, Rúlio dos Santos, garoto Evander, meia de origem, jogando como volante. Escudeiro e Nenê no ataque. Thales ou Muriqui. O Thales, que pelo conselheiro Pinto de Freguesia, é chamado de Bolo Thales, porque botou gordinho, botou rechonchudo. Grande destaque desse time, Rui Fernando, é o garoto Evander. Ele que era artilheiro da base. E o Cristóvão está aproveitando ele como volante, organizando a saída de bola do time. E ele mesmo espera contribuir com o Vasco. Lembrando que o time entra em campo na Florida Cup no próximo domingo contra o Barcelona de Guayaquil. Reforço, diretoria do Vasco ainda trabalha, ainda há uma esperança pela contratação de Luiz Fabiano, apesar de já estar praticamente acertado com a Ponte Preta. O Vasco ainda tenta aí reforços para dar aquele upgrade no time para essa temporada 2017. Lembrando que o Vasco tem pela frente o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil.
Tá certo. E aí, André?
O Vasco está tentando se moldar aí. Eu me peço até ajuda dos companheiros, garoto que terminou jogando o campeonato da Série B como o meio-campo do Vasco.
Ah, o Evander.
Cabeludinho. Não, outro.
É o Douglas?
Estava jogando no meio-campo.
Ah, o Douglas.
Perfeitamente. Esse menino tem um futuro muito promissor se ele for muito bem trabalhado. É, o Vasco está se ajeitando, mas o Vasco está com uma vantagem. O Vasco tem, dos cariocas, entendo eu, ele e o Fluminense são clubes que tem mais, mesmo no espremendo limão ali na última gota, revelado mais jogadores da categoria de base. Então o Vasco vai aproveitar a categoria de base, porque, mais uma vez eu digo, precisa demais abaixar um pouquinho a média de idade do Vasco para que o time possa correr mais.
É isso aí. E você ligado aqui no Bate-Bola, 1h20. É o Fogão, o destaque que apresentou hoje oficialmente o Montijo, deu o coletivo e tudo, concedeu a entrevista coletiva. Ô Luiz Ferreira, quais os outros destaques aí do Fogão?
Melô. O Botafogo tinha acertado o Rui Fernandes contratar o lateral direito alemão, comprar os direitos, 70% dos direitos federativos. Não vem mais, Rui Fernando. Melô, porque o jogador não se acertou com a diretoria do clube com relação ao seu salário. Opa. Além disso, o...
Tem o lance do Pottker também, né?
Aí que tem um problema. A empresa que gerencia a carreira do alemão...
As duas carreiras, do alemão e do Pottker.
A Elenco Sport também gerencia a carreira do William Pottker. É. E a diretoria brigou com essa empresa.
É,
ou seja,
o Pottker estava fechado com o Botafogo e acabou renovando com a Ponte.
Exatamente. O alemão tem 26 anos, vinha sendo pretendido pelo Fluminense, deve retornar ao Bragantino, a não ser que tenha uma outra reviravolta. Ainda sobre o Botafogo, o Rui Fernando, time se reapresentou hoje já com seus reforços, o Gilson, o Roger, o João Paulo e, como a gente ouviu anteriormente, o Montijo. E o único lateral direito que o Botafogo tem à sua disposição agora seria o Luiz Ricardo, que se recupera de uma grave lesão.
Pois é, ficou deficiente essa posição aí, o alemão vai fazer falta, ô Jorge?
É, não, faz falta. O alemão que, inclusive, entrou muito bem na equipe.
Foi bem.
Agora, essa questão de ter uma representação para dois jogadores, aí um não dá certo, aí o outro acaba pagando o pato.
É.
Isso é um atraso, né, no futebol. O jogador estava muito bem adaptado e pode não jogar. E o Luiz Ricardo, até entrar em forma, vai demorar aí pelo menos alguns dias. Né? Ele já está recuperado da lesão, mas tem que, né, fazer todo um preparo. E o Botafogo, com isso, vai ter que contar com seus jogadores, né, das divisões de base.
Legal, você ligado aqui no Bate-Bola 1h22.
Momento estádio.
Olha ela, está de volta ela. Líderes mundiais querem a exclusão da Rússia. Ô, Astrid.
É verdade, 19 organizações nacionais de controle antidoping sugeriram o banimento da Rússia de competições e de sediar eventos esportivos internacionais. A medida foi sugerida durante um congresso que aconteceu em Dublin, na Irlanda, ontem. A Rússia, que fará a Copa do Mundo de Futebol em 2018, decidiu desistir de receber a Copa do Mundo de Biatlo, que seria realizada em março, e deixou de ser a sede de um torneio de patinação de velocidade no gelo. O país perdeu o direito de sediar o Campeonato Mundial de Bobsled e Skeleton, que aconteceria também em 2017. Pelo menos 30 esportes estão envolvidos na segunda parte do relatório McLaren. Um negócio assim absurdo, Rui. Ficou faltando a gente falar aí sobre o Taekwondo na primeira hora. Que funcionários da Confederação Brasileira de Taekwondo estão trabalhando em casa. E o motivo é impasse jurídico resultante da disputa pela liderança da entidade que impediu a entrada dos funcionários, que inclusive estão com salários atrasados e sem plano de saúde. As ações que afetaram diretamente os funcionários, resultando na troca das fechaduras da sede da entidade, é brincadeira, né? Também bloqueou contas da CBTKD, até que o impasse termine. E uma série de obrigações do órgão com o comitê também estão impedidas de acontecer.
Perfeito.
Horroroso.
E a seleção brasileira de polo aquático masculino?
Foi pré-convocada para uma disputa da Copa UANA, que é o qualificatório para o Mundial de Esportes Aquáticos. O Brasil vem de um oitavo lugar nos Jogos Olímpicos de 2016, que foi a sua melhor campanha na história da modalidade esportiva, e também o Mundial ele ficou na décima colocação. O Mundial de Esportes Aquáticos de 2017 acontecerá em Budapeste
a partir de 14 de julho, meu caro Rui.
Valeu. Valeu então, Astrid. Amanhã tem mais, né, Astrid?
Sim.
Legal, então.
O André tá chamando
você. Até amanhã. Fala aí, André.
Rapidinho, Rui, eu tô aqui encasquetado com uma coisa. Desculpa te atrapalhar nessa hora.
Não, que isso.
É porque são 1.200 quilômetros de distância e não tem mais. Quando o cabeça, o Luiz Ferreira, falou melô, eu fiquei pensando quem que tá assentado do lado dele.
Fica tranquilo que por aqui tá tudo seco.
Ué,
ele tá no meio.
Então tá bom. Eu imaginei que era a melô do Papai Te Ama, o Pai Te Ama.
É, o Pai Te Ama, melô do Marinheiro, também do Paralama.
Eu achei que era uma melô musical.
É. Não, e ele tá aqui entre eu e o Rui Fernando, tá no meinho.
Cuidado.
Eu tô longe, viu, André? Eu tô bem longe.
Guerra nas estrelas.
Eita, ferro. Cuidado com o Darth Vader.
1:25. E o Mengão, Luiz Fernando?
Flamengo, que tem negócio difícil pela frente. O Flamengo está de olho no atacante colombiano Orlando Berrio, do Atlético Nacional. O jogador teve passagem, inclusive, pelo próprio River Plate. O Flamengo, o Atlético Nacional, quer um negócio difícil, mas o agente do Berrio diz que o negócio pode ser concretizado por causa de um motivo especial. O Berrio quer jogar no Flamengo. O negócio é complicado, o Atlético Nacional pede em torno de 15 milhões de reais para liberar o jogador, e o Flamengo segue aí acreditando também em busca de reforços. Fernandinho, a situação ainda está sendo acertada pela diretoria, não sabe se o jogador fica no Fla ou se volta para o Grêmio, e o time aí segue em busca de reforços. Se apresentou hoje, inclusive, já com o Trauco no elenco e o Conca fazendo seu trabalho de recuperação dessa lesão, Rui Fernando.
Trauco na área, André Luiz Mendes. This. Tá certo. Você ligado, 1:26. Fala do Flusão aí, Luiz.
É, o Fluminense, o Rui Fernando, trocou um Marcão pelo outro. Deixa eu explicar. A diretoria demitiu o ex-ídolo do Fluminense, o ídolo do Fluminense, década de 90, década de 2000, e treinador do Fluminense no finzinho de 2016, o Marcão. Só que a diretoria trouxe um outro Marcão para assumir o cargo de auxiliar.
Esse Marcão era zagueiro?
Esse Marcão, Rui Fernando, pegar o nome dele...
Ele jogou com Torres, né?
Exatamente, ele jogou com Torres. O nome dele é Marco Aurélio Arantes Salgado, também era chamado de Marcão. Ele jogou junto com o Alexandre Torres. Inclusive foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Fluminense em 1986. Ele vem, Rui Fernando, diferente do primeiro Marcão, assumiu uma função mais administrativa. Ele vai ficar mais nos bastidores, enquanto o primeiro Marcão ficava à beira do gramado auxiliando o time. O time do Fluminense se representou hoje já com reforços no treinamento, inclusive com a presença do lateral Lucas, ex-jogador do Botafogo, do Cruzeiro e do Palmeiras, Rui Fernando. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, correndo atrás aí para tentar fazer um 2017 bom para os clubes cariocas.
A melhor contratação do Fluminense até agora é do Lucas. Eu acho que é um jogador, é um bom lateral, melhor do que o Wellington Silva, que era o antecessor. E o Fluminense vai colocando alguns jogadores ali, tentando, né, acertar aí seu time. Ah, a troca do Marcão pro Marcão era para não ser percebida, mas não dá. Agora eu fico com o Marcão, era um bom auxiliar. São funções diferentes. A verdade é, são funções diferentes. Mas o Marcão era jogador e ídolo da torcida. Tem muita gente que tá na bronca com a demissão do Marcão.
Ficou assim. Então tá legal. André, um abraço, até amanhã, hein? Amanhã não, amanhã você vai narrar o jogo do Vasco, né? Vasco e São Carlos.
Amanhã à noite, São Carlos e Vasco. Beleza, Rui?
Beleza, um abração e boa transmissão amanhã, André Luiz Mendes. Jorgão, valeu, hein?
Um abraço.
Outro pra você, um abraço, Luizão.
Abraço, Rui Fernando.
Valeu, o Nelson Soares, também na mesa de efeitos, pra você que tá ligado aí. Termina mais um Bate-Bola, segue a programação da Nacional.
Rui Fernando.
Tchau.